Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande sua ruína. Nosso texto, ele compara a gente com uma casa. Por isso que é o tema, minha casa, minha vida. A Bíblia mostra várias vezes Jesus comparando a gente com uma casa. E eu vou falar aqui como se eu fosse construir minha casa agora. Então a gente tem que pensar, passo a passo, o que a gente tem que fazer para construir nossa casa. A primeira coisa de uma casa, alicerce, exatamente. É o que fala aqui em Mateus 7, do 24 ao 27. Mas antes ainda, se eu falar, eu quero construir uma casa, primeiro tem que ter um planejamento, né? E Lucas 14, 28 fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu acho muito interessante essa palavra que Jesus fala, que antes da gente começar uma caminhada com ele, a construção da nossa vida, a construção da nossa casa, antes de começar isso, a gente tem que ter um planejamento. E ele fala que ninguém que vai construir uma casa começa do nada, assim, sem pensar: ah, não, será que eu consigo? Será que eu tenho recurso suficiente e tal? E qual que é o custo dessa casa, que é a nossa vida com Jesus? Nesse mesmo capítulo 14, versículo 27, fala: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 33 fala: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, esse é o nosso custo. Ah, não, eu quero construir uma vida na presença de Deus. Jesus é meu salvador mesmo, eu acredito nele, eu quero entregar minha vida para ele, eu quero que ele melhore minha vida, eu sou pecador e tal. É assim que a gente começa com Deus. Mas primeiro a gente tem que calcular o custo que vai ser essa construção de Deus em nós. E o custo é tomar a nossa cruz e renunciar a gente. Eu vejo que muita gente quer construir essa casa, quer ter uma vida boa com Deus, quer que Jesus seja meu Senhor, não sei o quê. Só que a pessoa não quer renunciar a nada. Eu quero continuar fazendo tudo que eu faço. E Jesus fala claramente que quem fica dessa forma não está construindo uma casa. Às vezes a pessoa está se iludindo, às vezes a gente pode estar se iludindo. A gente está no caminho de Deus, às vezes indo na igreja, ou fazendo o que parece que tem que ser feito, né? Eu estou construindo minha casa, estou caminhando. Mas na realidade, nem começou ainda, porque a pessoa está ali aprendendo ali alguma coisa, mas a palavra não entra. Porque essa pessoa, às vezes ouve aqui a palavra, gosta, mas sai lá e faz a mesma coisa de sempre, não renuncia a nada. Acha, não, agora é o tempo da graça, então a gente pode continuar pecando. Jesus é misericordioso e perdoa a gente. É assim, tudo bem. Mas Jesus fala muito sobre arrependimento, né? A gente arrepender é não continuar nas mesmas práticas. Então, como que eu vou saber o que que eu tenho que renunciar? Ler a Bíblia. A Bíblia mostra tudo que a gente tem que renunciar para a gente poder começar a construir nossa casa. E depois de planejado, beleza, agora sim. É o alicerce, é o fundamento. Mateus 7, 24, que a gente leu: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu percebo, assim, que muitas pessoas também planejou: não, tô renunciando, beleza, larguei tudo, tô firme. A gente consegue ver nessa pessoa: não, que mudança bacana, a pessoa era assim, 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 agora não é mais. Só que, às vezes, a gente se depara com pessoa que do nada desanima, ou do nada tá animado, animado, junto com a gente, do nada some. A gente percebe, sim, que essa pessoa não está com alicerce. Essa pessoa começou a construir sobre a areia, né? E essa pessoa é comparada na Bíblia como um tolo. Então, que a gente não seja essa pessoa boba de começar a caminhar com Jesus, renunciar algumas coisas, fazer aí talvez o que é pregado e tal, mas não praticar a palavra. A gente ouve a palavra e fala: ah, não, isso aí não é muito para mim, não. Ah, isso é muito difícil, tal. Claro que a gente não é perfeito, a gente não vai cumprir essa palavra toda. Mas o que Jesus quer de nós é um esforço, porque À medida que a gente vai caminhando, que vai obedecendo a palavra dele, a gente vai começando a ter um fundamento sólido. Eu gosto muito de Paulo, né? Nessa questão de base. Eu vou usar ele como exemplo aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Romanos 8, 18 fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Às vezes a gente pensa, ouve uma frase dessa: ah, a tribulação que a gente passa aqui é leve, momentânea. Lá na eternidade a gente vai ter uma coisa muito melhor. Então, isso aqui que eu estou passando é tranquilo. Às vezes a gente pensa, ah, é fácil você falar, você não passa o que eu passo. Aí você está falando que é leve, que é fácil. Só que então, porém, nós estamos falando de Paulo. Paulo que falou isso. E eu não quero, assim, falar que sua luta é pequena nem nada, senão a gente passa nossas lutas e é difícil pra gente. Só que Paulo, eu não acho que ninguém aqui ainda tá passando o que ele passou, não. Porque ele foi preso, chicoteado, passou fome. Ele teve 3 naufrágios, pra você ter uma ideia. Foi livrado da morte várias vezes. E as pessoas perseguiam ele. Não tinha paz. Assim, paz como a gente vê. Ele tinha paz em Deus. Mas tipo assim, não podia sair na rua tranquilamente. Ele era perseguido, as pessoas queriam matar ele. E um cara desse fala: o que eu passo aqui é leve. Isso aí bagunça a nossa cabeça, né? Mas o negócio é, ele tinha uma base sólida que suportava tempestades. E é isso que Jesus pede pra gente: ter uma base sólida. Como que a gente tem essa base? A gente leu aqui: obedecendo a palavra de Deus. Não adianta só ouvir, só achar bacana, se a gente não praticar. Nossa base não é sólida. E às vezes a gente não, tá, prende. Às vezes a pessoa fica muito tempo na igreja e assim, tá animada e tal, e do nada some, porque veio alguma tempestade, alguma dificuldade. Às vezes a gente fica até com pena da pessoa: nossa, mas não abandona a fé não, continua com a gente. Mas veio a luta e a pessoa não resistiu. Tô aqui com a camisa Semana da Esperança. Essa semana inteira na universidade a gente fez a Semana da Esperança. Teve palestras, teve conversa e tal. Tudo buscando levar esperança para as pessoas. Aí a gente fez um elemento cultural lá. A gente colocou umas fitinhas representando o mar. Aí em cima tinha um barco de papel representando a nossa vida. E esse barco tinha uma âncora. Aí a gente explicava para a pessoa que as fitinhas são as tribulações que a gente passa na vida. E o nosso barquinho está solto no mar. Tipo assim, perdido no meio da tempestade. Um barquinho de papel frágil. É assim que é a nossa vida. A gente é frágil e passa dificuldade. Jesus fala que no mundo tereis aflições. Mas ele pede pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas eu fiquei assustado mesmo, porque a ideia era a pessoa escrever as angústias dela nas fitinhas lá. E assim, coisas pesadas mesmo, a gente viu lá. Pessoas passando muita dificuldade mesmo. E às vezes a gente também olha lá e acha: ah, coeficiente, a pessoa tá perdendo a esperança porque a nota dela tá baixa. Como assim? Porque às vezes isso não afeta a gente, mas uma pessoa que não está com base, talvez qualquer coisa é motivo para ela desanimar. E pior, né? Não era só coisa pequena, tinha coisa pesada lá mesmo. Abuso, homofobia, pessoas que se sentem pressionadas e tal. Então, assim, as pessoas lá fora, e nós também, passam dificuldades. Mas o que faz a diferença é essa âncora que a gente adotou como símbolo da Semana da Esperança. E a nossa âncora é Jesus, e Ele que firma a gente. E é essa base que a gente tem que ter também. Essa base que Paulo tinha. Por isso que ele passava qualquer tribulação. Inclusive ele encerrou a carreira. Ele fala, antes de morrer ele fala: terminei a carreira e guardei a fé. Ele não se abalou em momento nenhum. E pelo contrário, as lutas fizeram ele ficar mais forte. Sobre isso das lutas fazer a gente ficar mais forte, está em Mateus capítulo 13, versículo 20, fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Jesus também compara a nossa vida como uma terra que recebe uma semente. A semente é a palavra dele. Então, muitas vezes a gente recebe essa palavra, só que a gente não tem uma base, no caso aqui da planta, não tem raiz. O sol, que deveria ser uma coisa que fortalece a planta, né? Quando o sol vem, ele fortalece a planta, ajuda ela a crescer. E quando a semente não criou raízes, o sol mata ela. É isso muito interessante, porque a luta, quando vem pra gente, faz a gente crescer. Quando a gente passa pela dificuldade, a gente cresce. Só que quando a gente não tem base, a gente não tem raiz, é o contrário, a gente morre. Então, é muito interessante isso, porque a luta pode ser muito boa ou horrível, pode derrubar uma pessoa. Então, que a gente tenha em mente a importância de ter um fundamento firme. Outra pessoa é muito interessante é Davi. Em Atos capítulo 13, versículo 22, fala assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. A gente já está acostumado a ouvir falar: Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E o que assim mais marca na vida de Davi, ele ser esse homem segundo o coração de Deus, uma pessoa firme em Deus, é ele amar a palavra. Eu leio os salmos assim, eu fico maravilhado assim, como que ele amava a palavra de Deus e ele não fazia nada sem que Deus mandasse. E ele era firme por isso, ele era segundo o coração de Deus por isso, porque a luta vinha, mas ele conseguia ser trabalhado e não desanimar, né, com elas. Olha só, no 1 Samuel, capítulo 23, do 2 ao 5, fala assim: Davi perguntou-lhe ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então quando formos em Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em tuas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Muito interessante como que Davi não fazia as coisas segundo as pessoas falavam para ele. Não, mas a gente está passando um aperto aqui nessa guerra, a gente vai ainda enfrentar os filisteus em Keila. Aí Davi ainda pensou: não, vou consultar Deus de novo. Ele consultou Deus duas vezes e ele foi, não quis nem saber, estava todo mundo falando que não. Como ele tinha certeza que era Deus que estava mandando, ele foi. É essa vida que a gente tem que ter, não uma vida: Deus mandou. Ah, como assim Deus mandou? Deus mandou fazer isso, como assim? Ah, eu, fulano de tal sonhou e não sei o quê. Ah, Deus mandou, Deus falou comigo. Como assim Deus falou com você? Ah, alguém veio e profetizou para mim. Isso existe, lógico, sonho, profecia. Mas a gente encarar a voz de Deus como profecia dita a nós, como um sonho que alguém sonhou com a gente, e não com a palavra de Deus que já está aqui escrita, isso é muito perigoso. Eu vejo muita gente se abalar por causa disso, porque fala: nossa, eu vi uma mensagem que achei muito interessante. É um vídeo de humor, cara. Só que isso aí não tem graça. Aí no meio do vídeo de humor, ele soltou essa, eu achei bem interessante. Ele falou que uma mulher uma vez chegou para ele e falou: tem mais de um ano que Deus não fala comigo. Aí ele: uai, o que aconteceu? Você perdeu sua Bíblia? Alguma coisa. Mas é interessante, porque as pessoas ficam esperando: Deus não falou comigo, meu Deus, o que está acontecendo? Quanto tempo o Senhor não fala comigo? Como assim? Você não está lendo a Bíblia? Isso é muito estranho, porque às vezes a gente quer mais ouvir Deus falar com a gente usando uma pessoa do que a própria Bíblia. E a Bíblia é tudo que Ele deixou para a gente, está aqui, não precisa acrescentar nenhum azinho. Tá tudo aqui. Eu acredito muito que Deus fala, usa pessoas, mas sempre o que a pessoa disser pra gente, Deus usando essa pessoa, tem que estar aqui. Se não tiver, fala: ó, sinto muito, mas isso aí não é pra mim não, você confundiu aí, sei lá o que você tá arrumando. Então, Davi não era desses não, Davi era uma pessoa firme, por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque ele amava a palavra. E inclusive em Salmos capítulo 1, um salmo bem conhecido, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, em sua lei medita de noite e de dia. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Outra comparação, né? A gente como uma árvore já grande, só que uma árvore grande sem raiz também. A gente viu furacões, essas coisas assim. Às vezes um vento que bate, a árvore cai. Diferente daquelas que têm raízes profundas. Pode vir vento, pode vir o que for, elas continuam de pé. Mas essa árvore, para estar com essa firmeza toda, tem que estar desse jeito, ó. A pessoa tem que estar alimentando da palavra de Deus, tendo prazer na palavra de Deus. O Salmo 119, tem gente que já fica com preguiça só de ver. Dá uma passada assim: nossa, deu 4 páginas? Vou ler esse treinado. Eu já li ele algumas vezes e eu até me emociono lendo ele, de verdade. Porque eu percebo, assim, um amor pela palavra que eu nem tenho, né? E eu fico, assim, constrangido mesmo, pedindo a Deus que me dê esse amor. É um prazer, assim, de como se a palavra fosse Deus. E é, né? A palavra sendo Deus falando com a pessoa. Então eu tô aqui falando com Deus, orando. Agora eu quero que Deus fale comigo. Eu abro minha Bíblia e vejo ali o próprio Deus falando comigo através de linhas de um texto. Isso é maravilhoso. Eu acho muito mais bonito você, enquanto você está lendo aqui, você conseguir ouvir no seu pensamento a própria voz de Deus do que alguém vir falar com você, ouvir a voz dessa pessoa. Eu acho melhor. E Davi, ele enfrentou Golias, ele enfrentou leão, urso, enfrentou tudo. E o porquê disso é porque ele tinha firmeza na palavra. Porque ele era uma pessoa pequena, quando ele enfrentou Golias, ele era jovem. E franzino, fala a Bíblia assim, a armadura do rei Saul nem coube nele. Então ele foi enfrentar Golias e ele não se viu como Golias chegou perto dele e falou: ah, você tá vindo aí sem arma nenhuma contra mim? Golias nem deu ideia para ele, zombou dele. Só que ele tinha tanta firmeza em Deus, ele sabia: esse cara tá zombando do meu Deus, é ruim que eu vou deixar ele fazer isso. E foi, ele foi firme na palavra de Deus. Ele tinha essa fé, ele tinha certeza. Fé é isso, né? Fé é certeza. Mesmo que as circunstâncias pareçam estar tudo errado, parece que vai dar tudo errado, mas se está na palavra, bora. Então essa pessoa é uma pessoa firme. Se a gente quer ser firme, a gente tem que voltar para a palavra. E a gente não pode deixar de falar de Jesus, né? Vamos ler lá em João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus, ele, em toda a vida dele aqui, por mais que ele fosse o próprio Deus, ele não saiu em momento algum da palavra. Ele fez tudo para cumprir a palavra 100%. Inclusive, ele foi o único que cumpriu toda a palavra, né? O único que cumpriu todos os mandamentos. E a vida dele foi isso, cumprir a palavra de Deus. E ele fala que a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai. Porque enquanto ele estava aqui como homem, ele estava sob o efeito da palavra de Deus e não da dele como homem. E isso é muito bonito, como ele mostra isso pra gente. O peso está aqui, né? Vou até ler de novo para não ficar nas minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E anterior ele fala: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Então tá ligado. Não adianta você falar: eu amo Jesus, mas não guarda as palavras dele. Não faz nenhum sentido. Tipo, uma coisa implica a outra. Se você ama Jesus, você guarda as palavras dele. Se você guarda as palavras dele, você ama Jesus. Ah, não, mas eu amo Jesus porque eu faço muita caridade. Não, não é isso que a Bíblia tá falando. Tá falando: eu, se você ama Jesus, você guarda as palavras dele. Entre elas é caridade, né? Mas não é só isso, é guardar toda a palavra de Deus. Isso que a gente tem que ter em mente, sabe? A gente quer agradar a Deus, a gente sente o amor dele por nós, é tão maravilhoso, mas a gente pode estar demonstrando o nosso amor por ele errado. Se a gente não está guardando a palavra, se a palavra é algo descartável para a gente... Ah, deixa eu ler um versículo aqui só para falar que ele não tem esse prazer, esse amor na palavra dele, algo está errado. Não é acusação, assim, é uma preocupação de Deus. Jesus fica preocupado com a gente se a gente não está guardando as palavras dele, a gente não está tendo prazer na palavra dele, porque o amor seu por ele não está bom, não. Porque aqui é bem claro, inclusive ele fala um pouco mais, versículo 31: contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então ele próprio cumpria a palavra de Deus e por isso a gente podia ver nele o amor pelo Pai, o amor do Pai estava nele e através da vida dele a gente conseguia ver o Pai. Por quê? Porque ele cumpria as palavras de Deus. Mas outra coisa de Jesus é que a Bíblia fala em João 1 que ele era o Verbo. Então ele é a própria palavra de Deus, Jesus. Então, sendo assim, se a gente precisa da palavra de Deus para ter uma base, e Jesus é a própria palavra de Deus, logo a gente precisa de Jesus para ter uma base. A nossa base tem que estar em Jesus. É a única coisa que pode nos dar uma base sólida. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Tá tudo aqui em João 14 mesmo, ele falando sobre isso. Então a gente tem que pensar nisso mesmo. Qual que tem sido a nossa âncora? Qual que tem sido a nossa base? O que a gente está edificando? Sobre o que a gente está edificando a nossa vida? Será que é sobre o meu sonho? Meu sonho é grande demais. Eu tenho um sonho de ficar milionário, eu vou ser poderoso, eu vou ser famoso. E eu já estou chegando perto, sei lá. E minha base é isso. Ah, não, minha base é minha família. Eu amo demais minha família. Minha família é meu tudo. Oh, meu Deus. Aí a base da pessoa é a família. Só que tudo isso são coisas passageiras. E se a gente coloca nossa base num sonho, se a gente coloca nossa base em pessoas, isso tudo pode passar. E a gente fica sem base. E aí a luta vai vir e a gente vai morrer. Morrer espiritualmente. Então a nossa base tem que ser Jesus, porque Ele é eterno, Ele venceu a morte e Ele está vivo entre nós. Efésios 2:20 fala: vocês são como um edifício, estão construídos sobre um alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então aqui fala bem claramente o que eu estou falando o tempo todo aqui. A gente é um edifício, a gente é uma casa que o próprio Deus está construindo. E a gente ainda tem muita coisa a ser trabalhada em nós, coisas a ser corrigidas. Mas se você quer mudar de vida, falar, ah, eu estou mais ou menos, então começa pela base. O construtor não começa a casa pelo telhado, não faz o mínimo sentido. Começa a casa pela base, começa olhando, será que eu estou amando Jesus? Olha a coisa principal da Bíblia inteira, tudo aponta para Jesus. Será que Jesus tem sido minha base mesmo? Será que eu estou amando a palavra dele? Será que eu estou esforçando para cumprir essa palavra? Ou será que minha base está nas coisas dessa terra ou em outra coisa? Então esse cuidado que eu queria falar, que a gente devia ter. João capítulo 14, versículo 9, fala assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, quando eu olhava para Jesus, a gente viu o próprio Deus, por causa desse amor pela palavra. Quando a gente ama Jesus, quando Jesus é a nossa base, quando a gente tem certeza nisso mesmo, as pessoas olham para nós e conseguem enxergar o próprio Jesus. É como um edifício lá do Oscar Niemeyer. Quando a gente olha, a gente fala: esse negócio é do Oscar Niemeyer, tem a assinatura dele. A gente vê lá um quadro de um pintor famoso. Quem gosta disso? Eu, por exemplo, nem vou citar ninguém aqui, que eu não sei nada. Mas quem gosta de quadros, olha lá o quadro e fala: ah, esse quadro é daquele pintor mesmo. Isso aqui, tenho certeza. Então, a gente também deve ser uma casa, assim, que quando as pessoas olharem, consegue ver que é Deus que está construindo essa pessoa mesmo. Porque os frutos que ela está dando não é um fruto normal, não. Então a pessoa conseguir olhar para a gente e já ver Deus de cara, assim. Conseguir olhar para esse edifício que somos nós e conseguir ver a própria assinatura de Deus. Em 2 Coríntios 3, versículo 3 fala: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então a Bíblia fala também que a gente é uma carta. A gente é uma coisa assim que as pessoas vão ler. Olha que interessante. Então, nisso mesmo que eu tô falando, outro versículo que comprova isso. Que as pessoas podem olhar pra gente e já ver Deus em nós. E é esse é o nosso chamado. Que a gente possa construir essa casa certinho. Com a base sólida em Jesus, sendo edificado dia após dia com Ele. Tá, depois da base, a gente tem que continuar a construção, né? E aí vem o revestimento. Efésios capítulo 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa palavra, vamos focar nela aí, ó. Depois de vencer tudo, a gente permanecer inabalável. Então, nossa base está sólida. Estais, pois, firmes, cingindo de toda a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Então, se a gente quiser começar aí, eu quero atentar mais para a palavra de Deus, eu quero obedecer ela de verdade. Começa aqui, ó, pelo seu revestimento. Como que está o seu revestimento? Será que sua casa está sem parede? Está sem teto? Qualquer coisa que venha atinge. Ah, nossa, o que está acontecendo com você? Está triste? Ah, a pessoa falou isso e isso de mim, eu estou triste. Aí às vezes acontece isso toda hora. Tudo bem, às vezes é pesado mesmo. Mas às vezes acontece a mesma coisa toda hora. A pessoa sempre é atingida, sempre é atingida. A pessoa parece que não tem um telhado. Qualquer chuva que vem está molhando ela toda. Eu não vou parar muito nesse texto, não, mas eu queria que vocês lessem ele em casa, parando mesmo, pensando em cada ponto que está falando aí. Eu só quero destacar esse, porque fala: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar o dardo inflamado do maligno. Então, se ele fala sobretudo, é porque ele está querendo dar um destaque maior. Então, eu também vou dar esse destaque no escudo da fé. Talvez a gente está sem fé. E por isso que dardo é flecha, né? Toda flecha que vem contra nós, toda luta está atingindo a gente em cheio. A gente não tem nada, a gente está no meio da guerra com as mãos abanando, assim. Igual o filme Até o Último Homem. Quem já viu sabe o que eu tô falando. A gente está no meio da guerra, sem escudo, sem nada protegendo a gente. E tudo que vem atinge mesmo. Então, vão atentar para esses pontos, porque Jesus está preocupado com a gente. Ele não quer que a gente fique uma pessoa toda fraquinha, é uma casa, talvez só tenha uma base. Às vezes a gente vê na pessoa, luta, a pessoa não desiste. É bacana, porque a pessoa tem uma base, mas está sem parede, está sem teto. Então, vão atentar para isso também, a gente ter nossa base, mas também ter um revestimento. E para finalizar, eu vou ler alguns versículos rapidamente, porque essa casa, que é a nossa vida, não está completa. Por mais que a gente vai se esforçar, a gente vai conseguir fazer uma base boa, a gente vai conseguir revestir, mas ainda nós vamos ser atingidos de vez em quando e a gente tem que estar firme. Então, essa casa não está pronta. E ela só vai ficar pronta quando a gente for para o céu com Jesus. Então, vou ler alguns versículos só para reforçar o que eu estou falando. Provérbios capítulo 4, versículo 18, fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Então, a gente vai caminhando na dificuldade, a gente vai tentando e tal, mas a gente não é perfeito. E enquanto a gente não chegar lá no céu, a gente não vai ser perfeito. Então, às vezes, a gente fica se cobrando demais também. Ah, eu não consigo. Mas creia em Jesus, continue confiando nele, porque ele está trabalhando. É dia após dia, a nossa luz vai aumentando até que a gente vai ser um dia perfeito iluminado. Isso aqui é uma poesia, fica até difícil, mas cada um interpreta. Romanos 8:19 fala: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Então, a gente ainda é um edifício meio um barraquinho, né? Mas um dia a gente vai ser realmente um grande edifício, aqueles mais bonitos. E a natureza, ela está aguardando esse dia que todo mundo vai olhar e ver a gente descendo com Jesus nos ares. Vai ser assim, nova criatura, né? A gente vai ser finalmente perfeitos. A gente vai ser uma obra finalizada. Para a gente ser essa obra finalizada, a gente tem que continuar caminhando firme, sendo construída. E a nossa vida tem que ser isso, construir tijolinho, até que a gente alcance essa obra completa, finalizada por Jesus. 2 Coríntios 3:18 fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a gente reflete como um espelho. De novo, né? A gente vai ser uma obra que as pessoas vão olhar e ver Deus em nós. E é de glória em glória. É aos pouquinhos. E um dia a gente vai chegar lá. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala: tendo por certo isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, é uma obra que está sendo construída enquanto a gente está vivendo. Luta após luta, a gente está sendo edificado. O último versículo que eu quero ler é 1 Coríntios 15:54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Então, essa é a conclusão da palavra. A morte hoje é o nosso maior adversário. Ninguém escapa dela. Só que, no fim, nem a morte poderá nos parar. Então, a morte vai ser destruída, porque a gente vai viver eternamente. A gente vai ser casas perfeitas. E assim, o principal dessa palavra é o início dela. Que vocês ouçam e pratiquem, senão nada vai mudar. Então, Jesus quer mudar a nossa vida e Ele quer que a gente vá devagarzinho, aos pouquinhos.
Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa.
Sabemos, Deus, que somos casa do Senhor, Jesus, morada do Senhor, mesmo ainda sendo casas, às vezes, que está caindo aos pedaços, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o edificador da nossa vida, da nossa casa, Deus. Comece mesmo a colocar um desejo pela Sua Palavra, Deus. Fome e sede no nosso coração pela Sua Palavra, Deus. Que baste a Sua Palavra para a nossa vida, que a gente não fique buscando em outras coisas. Ô Jesus, venha ser a nossa base, a nossa âncora que nos dá firmeza. Faça em nós criar raízes, Deus, firmes. E que nada, Deus, nenhuma tempestade venha abalar nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor conforte, console o coração de todos que estão passando tempestades nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, e ajude-os a ter uma casa edificada pelo Senhor. Que dia após dia o Senhor esteja nos revestindo do Seu poder, Pai. Que o Senhor esteja nos alimentando, alimentando a nossa fé, Deus, fazendo a gente cada dia crescer mais, até a gente ser uma casa perfeita, onde todos possam olhar, Deus, e ver o Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém.